Eu quero falar pouco hoje, mas eu quero que vocês falem mais do que eu. Então eu vou precisar da sua ajuda hoje. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar. E a partir do momento daquilo que eu vou falar, eu preciso que você me ajude também a desenvolver o assunto. Tá? Eu quero falar sobre algumas famílias. Vamos ver se a gente consegue ser bem rápido aqui nisso. A primeira família que eu quero falar para você, pode passar aí, é a família de Abraão. Deixa essa tela aí. A família de Abraão. Todo mundo conhece Abraão aqui? Já leu sobre a história de Abraão? Levante a mão quem conhece a história de Abraão aí. Amém. Glória a Deus. Isso é ótimo. É sinal que você veio na escola, né? Aprendeu. Bem, a família de Abraão começa, a história de Abraão na Bíblia começa quando Deus manda Abraão sair de Arã e ir para a terra de Canaã. É Gênesis capítulo 12. Agora, qual foi a palavra que Deus deu para Abraão? Você se lembra? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mandar. Perfeito? Abraão não tinha filho, então ele deveria ir com quem? Com a esposa e mais um monte de escravo, de empregado que ele tinha. Tá? Quando ele juntou todo mundo, deu mais de 300. Então Abraão era um camarada rico, muito rico, bem de vida, tinha muitos funcionários, e Deus mandou ele sair para uma terra diferente. Ele foi, mas quem ele levou? Ló. Ele levou Ló. Ló era o seu sobrinho. Só que quando chega em Canaã, depois de muitos anos em Canaã, o que aconteceu? Problema entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Eles tinham tanta riqueza, tanto gado, que já não conseguiam conviver juntos mais. Então houve uma separação. Deus mandou Abraão escolher a área que ele quisesse e ele fosse. E Abraão ia para o outro lado, tá? Isso aconteceu em Gênesis capítulo 13, versículo 8 a 13. Você não precisa olhar na sua Bíblia, não. Bem, depois de algum tempo, Ló foi sequestrado no meio de uma guerra. Quatro reis se levantaram contra cinco reis. Então houve uma guerra, dois lados, nove reis. Um lado, cinco do outro. No meio dessa guerra, Ló foi sequestrado. Toda a sua família foi sequestrada. E então o que Abraão faz? Abraão levantou um exército com seus escravos e mais algumas pessoas. E Abraão foi atrás de Ló para poder salvar Ló. Tá? E ele conseguiu trazer Ló de volta. Perfeito? Então, muito bem, essa é a história, você conhece, eu paro por aqui, só que eu preciso da sua ajuda agora, tá? Passa aí, mais um. Eu queria que você discutisse isso comigo agora. Até onde é o limite para você ajudar um parente? Pensa aí. Começa a pensar. Eu não vim pregar, eu vim trazer perguntas para você responder. Segundo, quando é preciso sabedoria para discernir entre a emoção e a razão? Por que que Abraão levou Ló? Era razão ou era emoção? Era emoção. Qual era o mandato de Deus? E sozinho. Mas ele não foi sozinho, ele levou Ló. Quantos erros você tem cometido por levar pessoas com você que não é para levar? Quantos erros você tem cometido por ter ao seu lado parentes que não era para estar do teu lado ainda? Mais. Vai pensando aí. Você precisa de discernimento de Deus para saber se é para ajudar ou não um parente no momento quando Deus está tratando. Irmãos, Deus trata todo mundo e de repente Deus está tratando a pessoa e você impede o tratamento de Deus ou minimiza ele. Tá? Eu queria duas pessoas, dois corajosos que viessem aqui à frente falar sobre isso. Sobre esses questionamentos aí. Tá? Quem vem? Preciso de dois, só dois. Amém? Opa, levantou um corajoso ali, ó. Não? Oh, Jesus. Amém. Vou te dar 2 minutos, irmão, para você poder falar a sua compreensão, o que, que você acha, o que, que você pensa, se você já viveu isso ou não. É contigo.
Tá bom. Até onde o limite para você ajudar um parente, né? Até o limite que a gente vê que não estão abusando da gente. Que às vezes você costuma a só falar sim, 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 para não ficar vermelho. Mas tem um limite que você tem que ficar vermelho para não amarelar para sempre. Então, basta, chega. Senão você vai ficar sempre a vaca de presépio, né? Ali só balançando a cabeça. Quanto à segunda, quando é preciso sabedoria para discernir entre a emoção e a razão? Eu sou um cara muito emotivo. Então, eu sempre quis, assim, dentro da minha família, ser aquele cara que, o ajudador. Sempre peguei as causas de toda a família. Passava mal, morria, qualquer coisa ali, liga para o Jorge. Não tem cemitério para enterrar, enterra na cova lá que o Jorge tem 3 jazigos lá. E eu sempre acolhendo tudo. Então, me encaixo bem aí. E você precisa de discernimento de Deus para saber julgar ou não um parente no momento quando Deus está tratando. Era o maior erro que eu fiz na minha vida. Foi muitas das vezes que Deus, eu sabia que estava, Deus tirava, Deus fazia, e eu ia lá e ou dava dinheiro, ou comprava material, ou dava coisas que eu sabia ali, mas não queria escutar Deus falar comigo. Não faça, porque ele tem que passar por isso para ele aprender. E isso aí é uma... E me tirou do Rio de Janeiro, daquelas pessoas que eu carregava, queria carregar todo mundo, e me trouxe para aqui e falou: vá você e sua parentela, veio eu, meus filhos e meus netos. É a experiência dessa vida que eu tenho aqui. E hoje eu estou muito bem, graças a Deus. E cada um com seus problemas lá.
Aleluia! Tá vendo que bacana? Só que ele aprendeu na prática, né? Aprendeu tendo que praticar. Mais alguém quer falar? Tem alguém carregando aí algum... Pode vir aqui. Tem alguém carregando aí alguém que não devia carregar nas costas? A gente costuma falar, né, que às vezes o cunhado é um piano, né? E tem gente carregando piano aí.
Boa noite, igreja. Paz. A paz da carioca aqui, né? Com muito orgulho. Mas, pastor, eu venho trazer aqui hoje até como um testemunho. Porque eu precisei romper uma das relações mais sagradas na vida de um ser humano, que é a relação com uma mãe. Eu não rompi com a minha mãe, eu rompi com uma mãe narcisista. E até a gente aprender que isso acontecia na minha vida, foram longos anos. E existem momentos, até onde o limite para você ajudar um parente, quando o seu sim o tempo inteiro se torna um não na sua vida. Um não de paz, um não de paz na tua casa, com a sua família. E era o que acontecia. Minha mãe manipulava toda a situação e falava: você é a minha filha que eu mais amo, você não pode fazer isso comigo. E quando eu tomei a decisão, quando é preciso sabedoria para discernir entre a emoção e a razão, a minha mãe ficou com mal de Parkinson e eu passei a cuidar da minha mãe. E ela, todo momento, ela se negava a morar em casa de qualquer filho. Então eu montei toda uma estrutura para que a minha mãe permanecesse na casa dela. E foi muito difícil. Nesse momento da minha vida foi quando eu precisei romper um ciclo que eu vivia com a minha mãe. Meu pai, antes de morrer, ele falava assim: Vilma, o dia que eu morrer, você vai com a Valéria, porque eu morava sempre fora do Rio de Janeiro. Quando meu pai ficou doente, eu voltei para o Rio de Janeiro para ajudá-la. E meu pai, com 1 ano, Deus levou. Mas ela lhe falava: o dia que a Valéria for embora, você vai com ela, porque ela é a única filha que cuida de você. Mas minha mãe não ouviu o meu pai, porque a minha mãe tinha um verdadeiro amor pelo meu irmão mais velho. E ali naquele momento, eu falei para minha mãe: mãe, eu preciso cuidar da senhora. Eu era militar, trabalhava, tirava serviço e estava muito desgastante. Mas Deus me mostrou, eu falei assim: olha, está na hora de você romper com sua mãe, ela precisa ficar na casa dela. E Deus usou uma pastora da igreja que eu congregava. Ela foi e falou assim: qual o momento que você ainda não entendeu que a sua mãe não escolheu você para cuidar dela. Ela só quer te usar. Ela quer usar a filha que serve a ela. Mas ela não quer ouvir a filha que serve. E eu entendi, porque o amor da minha mãe era tão grande por aquele filho mais velho, que ela ocultava todos os outros filhos que queriam bem dela. E aí eu deixei ela na casa dela, conseguimos cuidadora. Foram longos 5 anos de muito sofrimento. Mas quando faltavam mais ou menos 1 ano para minha mãe falecer, eu tomei a decisão de vir morar, 2 anos na verdade, de vir morar no Espírito Santo. Uns 3 anos na verdade, 2 anos já, 3 anos que eu estou aqui. E quando minha mãe não tem nenhum ano de morte. Então eu falei para minha mãe, olha, está na hora, o Ronald vai se aposentar e eu vou morar no Espírito Santo. Minha filha é casada, meu filho está seguindo a carreira militar, só sobrou eu e ele. Ela falou assim, você não vai ter coragem de abandonar a sua mãe. Eu falei assim, mas eu não quero abandonar a senhora, eu quero levar a senhora comigo, mas eu não saio da minha casa. E aí eu lembrei da história de José. Aí Deus me trouxe a história de José, pastor, eu não sei se o senhor vai concordar comigo. Quando eu li um livro que fala de uma família ferida, um filho perdido, uma família ferida, ou ao contrário, né? Aquele livro me libertou, porque quando José ele foi vendido, que ele foi para lá, para o Egito, a Bíblia fala que foi, acho que no 3º ano de fome, né, que os irmãos vão até ele. Mas até ter o 3º ano de fome, tiveram 7 de fartura, que ele pôde administrar. Por que que enquanto ele estava administrando aqueles 7 anos de fartura, ele não voltou para aquela família? O que será que batia no coração de José, talvez da mágoa? Porque não é porque a gente é pai e mãe que a gente é santo, não. Nós não somos santos na vida dos filhos. E aquilo me machucou, aquilo eu passei a ter paz, eu falei, não, eu vou embora. E meu irmão falou, vai que eu cuido dela, o que você faz, eu faço. Nossa, ela falou para Deus e o mundo que eu era uma má filha. E aquilo ali foi uma coisa que Deus permitiu que eu fosse me tratando. Mas é um sentimento muito difícil, porque você abre a boca e você diz assim, não, é minha mãe, eu tenho que cuidar dela até a morte. Não, irmão, não. A gente também tem que cuidar de nós. E eu me sentia, às vezes, Satanás queria me envergonhar e falava assim, ah, você não é uma boa filha, você largou tua mãe lá. Você deixou a sua irmã, mas a minha irmã, minha mãe estava sendo cuidada pelo outro filho, nós éramos em 5, nós somos em 5. E ali, o discernimento que eu tive de Deus foi na hora da morte da minha mãe. Minha mãe morreu na minha frente. Ela estava no leito de UTI, já entubada, já 10 dias. E Deus me permitiu, ali naquele momento, pedir perdão à minha mãe, perdoá-la por ela não ter aceito ser cuidada por mim. Porque ela não aceitou ser cuidada por mim. E eu precisei liberar perdão, porque eu tinha uma mágoa muito grande. E aí a enfermeira falou assim, fala que ela está te ouvindo. Ela já estava sem sedação e ela chorou por 2 vezes. Não deu 15 minutos, eu estava aguardando o médico para falar com a gente. E naquele dia, à noite, eu voltaria para o Espírito Santo, porque eu tinha uma consulta e eu ia voltar novamente para o Rio depois. E ela abriu o olho e ela... Depois que ela chorou, ela abriu o olho e deu o último suspiro. E eu não ia naquela visita, porque eu não estava tendo mais coragem de vê-la naquelas condições. E Deus permitiu aquele reencontro, porque nós fomos uma mãe e filha que a gente se amou demais. Mesmo ela sendo uma mãe narcisista. Então, o que eu gostaria de trazer como testemunho é isso. Porque eu saí dali, eu jamais, sempre que eu pensava na morte da minha mãe, eu achava que eu ia sofrer muito. E minha mãe morreu, minha filha chegou para tratar todos os trâmites. Eu estava na porta do hospital glorificando a Deus. Por quê? Porque eu tinha paz.
Amém. Aleluia. Você já tocou num assunto que eu vou falar aqui na frente também. Irmãos, eu fui pastor no Rio de Janeiro 2 anos e convivi muito com carioca. É bom, você percebeu? Quem vê aqui na frente é porque é carioca? Os capixabas têm vergonha, né? Os cariocas estão tudo aqui, né? Então vai vir mais gente agora, daqui a pouco. Vamos para frente. Passa outra aí. Aleluia. Passa aí mais um, por favor. Slide. Vou tocar em outro ponto aqui da vida de Abraão. Uau. Quando o temperamento atrapalha a família? Vamos lá, usando a história de Abraão ainda. Abraão saiu, foi ao Egito. De lá do Egito, ele voltou para Israel com uma escrava chamada Agar. Tá? E Abraão era fleumático, um camarada pacífico, temperamento pacífico. O fleumático, irmãos, é aquele camarada que foge de briga, faz tudo para conviver em paz. Sara, esposa de Abraão, tinha outro temperamento e queria resolver as coisas da sua forma. Então ela manda que Abraão tenha relações sexuais com Agar, sua escrava, para dar um filho a ele. E isso está dando problema até o dia de hoje. Os filhos de Isaac e os filhos de Agar. Tá certo? Então a pergunta aí é o seguinte: até onde o temperamento fleumático de Abraão, né, passivo, permitiu que ele colocasse a promessa de Deus de lado e buscasse ter um filho fora do casamento? Vou ler tudo. Você acredita que o temperamento pode influenciar positivo ou negativamente em decisões familiares? Terceiro, é preciso muita sabedoria de Deus e submissão à palavra para se ter uma convivência harmoniosa e desempenhar os seus papéis quando a mulher é colérica e o homem é fleumático. Amém? Alguém se identificou aí, fleumático, colérico? Né? Essa convivência aí é um negócio abençoado, né? Muito bem. Irmãos, temperamento influencia? Influencia na vida de um casal. Se não souber, o casal tem brigas, tem discórdias, tem muitas dificuldades. Tá certo? Quando o homem é fleumático e a mulher é colérica, meu Deus, aí é difícil. Jesus, só Jesus mesmo. Né? Então, eu acredito que esse temperamento, esse temperamento de Abraão teve influência no erro dele. Porque ele errou. Porque era um camarada que não queria confusão. O que, que era para ele fazer? Era para ele bater o pé e falar para Sara: não, eu tenho uma promessa de Deus, eu vou ficar na promessa de Deus. Deus falou, ele vai cumprir. Mas ele não ficou na promessa. Ele simplesmente aceitou o conceito de Sara e foi lá e fez a maior besteira da vida dele. E a gente continuou pagando esse pato aí até hoje. Israel está pagando esse pato até hoje aí por causa disso. Então, irmãos, família, você tem que conhecer os seus papéis, mas você tem que conhecer o seu temperamento também. E você não pode se deixar levar pelo seu temperamento, porque eu conheço o Espírito Santo que transforma temperamento. Amém? Amém? Então, não jogue os problemas da sua família no temperamento dela ou no temperamento dele. Não joga, não. Busque o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo pode mudar os temperamentos. Amém? E não faça coisa errada dizendo que é o seu temperamento. Porque Abraão se deixou levar aí por um temperamento pacífico, tá? Vamos tocar para frente por causa do tempo nosso aqui. Vamos para outra família agora? Família de Isaac. Vamos lá, família de Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. Isaac teve dois filhos. Eles nasceram, eram gêmeos. Nasceu primeiro Esaú, depois nasceu Jacó, tá? E o problema daquela família está no fato de que havia preferências na família de Isaac. Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Havia preferências dentro de casa. A irmã acabou de falar aqui agora que ela cresceu dentro de um lar que a mãe preferia o filho, né? A mãe preferia o filho os outros quatro eram rejeitados e havia preferência. Na minha casa, minha mãe também preferia a mim do que minha irmã. E isso deixou minha irmã, a gente se dá muito bem, não temos problema nenhum, mas eu vejo que isso inibiu muito minha irmã, porque minha mãe falava na frente de todo mundo, ela falava muito bem de mim, me elogiava, mas nunca dava um elogio para minha irmã. Negócio terrível, preferência. Então, essa preferência, isso mata famílias, isso traz problemas dentro de uma família e dentro do casamento. Então, vamos lá. A preferência por um dos filhos leva os outros a um sentimento de rejeição e desprezo, além de crescerem com um tanque emocional vazio. A preferência dos pais por um determinado filho pode destruir o emocional dos outros, causando rebelião, desobediência, relacionamentos sexuais fora da hora, para trazer afronta, desonra, vergonha, vingança para com os pais. Você cresceu num ambiente sadio ou houve preferência por parte de seus pais? Qual é o custo disso na sua vida? A irmã já disse que havia preferência na casa dela. Alguém mais aqui cresceu com preferências dentro de casa? Só levantar a mão, não vou pedir para você vir na frente não, tá? Por causa do meu tempo. Cresceu com preferências? Tá? Mas você era o preferido ou o outro era o preferido? O outro, meu Deus. Isso trouxe prejuízo para vocês, né? Isso trouxe prejuízo. Então, irmãos, sempre vai ter prejuízo na vida do filho que é deferido por outro. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Eu quero trazer para você que é pai, você que tem mais de um filho, tá? Observe o seu tratamento com seus filhos. Não deixe que haja preferência dentro da sua casa, no seu coração. Porque se o teu filho pegar numa coisa só, que tem uma preferência de um para o outro, isso, o diabo usa isso para colocar na cabeça dele rejeição, para colocar rebeldia, para colocar tantas coisas no coração deles, e isso vai ser desastroso dentro da sua casa. Tá? Então, há coisas que você tem que tratar individualmente. Tá certo? Cada filho tem um temperamento. Então, cada filho tem que ter a forma certa de educar segundo o seu temperamento. Mas quando chega na hora da gente mostrar a igualdade, é naquilo que compra, naquilo que dá, no amor, no carinho. Tem que ser a todos. Eu tenho 7 netos. Às vezes um está no meu colo. Quando um está no meu colo, eu sei aquele outro que se sente deferido por eles. Ele corre e pula em cima de mim também. Ele quer o mesmo abraço que eu dou em um, ele quer que eu dê nele também. É assim com os meus netos em casa. Então, nós não podemos... eu vou comprar uma coisa, eu tenho que pensar em todos eles. Não posso comprar uma coisa para um e não dar para o outro. Então, família, é fácil? Não é difícil criar os filhos, mas desde que você aprenda princípios. Então, não faça separação nesse aspecto aí, tá? Não pode haver essa predileção de um filho para o outro, tá certo? Amém? Vamos lá, vamos passar aqui rapidamente. Vamos para a terceira família, a família de Eli. A família de Eli, Eli tinha 2 filhos, se lembra? Rofini e Finéias, perfeito? Eli era sacerdote, cuidava da casa de Deus. Tá certo? Eli cuidava da casa de Deus. Os seus filhos seriam sacerdotes também. Eles estavam sendo treinados para ser sacerdotes. Mas quando jovens, os filhos de Eli, eles não foram, eu acho que, trabalhados da forma certa. Porque havia rituais para o sacerdote cumprir. Por exemplo, quando alguém levava um animal para o sacerdote matar, o sacerdote tinha que pegar o animal, matar, pegar o sangue, levar lá dentro do santuário. Ele tinha que tirar a pele do animal. Ele tinha que colocar o animal... algumas partes do animal era cozida, a outras partes do animal era colocada no fogo. Depende do sacrifício que era. Se era sacrifício pelo pecado, se era a gratidão a Deus ou o que que era. Só que os filhos de Levi, de Eli, quando a panela estava cozinhando a carne do animal, os filhos de Eli chegavam e eles enfiavam o garfo, o pedaço que o garfo fisgou, eles levavam. E esses pedaços, muitas vezes, não podia, não era do sacerdote, era de Deus. E eles enfiavam o garfo, pegavam e levavam a parte de Deus. Aí Deus mandou Eli repreendê-los. Deus falou: Eli, seus filhos não estão agindo bem. Mas Eli não os repreendia. Deus mandou o profeta falar com Eli. Eli não ouviu, não deu ouvidos àquilo que estava sendo, ao que Deus estava falando. Quando eles cresceram, eles passaram a ter relações sexuais com mulheres que iam ao templo fazer sacrifício. Deus também repreendeu. Mas Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos. Eli não os repreendeu, tá? Aí, irmãos, o que acontece? Chegou um momento que Eli ficou surdo. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Aí Deus falou com Samuel, levantou Samuel para Samuel ser sacerdote no lugar de Eli. Mas aí Deus manda um profeta para falar com Eli que ia matar a família dele todinha. Ó, vou destruir seus filhos, vou arrancar toda a sua descendência da terra. Tá certo? O que que aconteceu? Foram para uma guerra, levaram a arca do Senhor contra os filisteus, a arca foi capturada, os dois filhos de Eli foram mortos no mesmo dia. E quando trouxeram a notícia para Eli, ele caiu da cadeira, cego, já era cego, bateu a cabeça, traumatismo craniano, morreu também. Três caixões saem de uma mesma casa no mesmo dia, porque o homem não aprendeu a corrigir os filhos. Vamos lá, passa aí. A pergunta é a seguinte: que tipo de pai ou mãe é você? Costuma passar a mão na cabeça dos filhos quando fazem coisas erradas ou você aplica disciplina? Filhos criados sem correção acham que podem todas as coisas e não há limites para seus desejos. Isso pode colocá-los em situação de risco. Você tem dificuldade de exercer disciplina com os filhos? A disciplina deve ser feita com amor e não no momento da raiva. Tá? Não bata quando está com raiva. Espera passar. Bata sem raiva, corrija com amor, tá? Mas a questão é essa aqui: você conhece alguém que passa a mão na cabeça dos filhos? Conhece? Eu acho que você conhece alguém assim, né? A gente sempre conhece, né? Geralmente, essa pessoa mora com você? Geralmente, de repente ele mora com você, né? Ou ela mora com você. Mas o que acontece, irmãos? Toda criança tem que ser amada, mas toda criança tem que ser disciplinada. A disciplina faz parte, tá certo? A disciplina faz parte. Agora, se você tem dificuldade de disciplinar, isso é um problema, você tem que aprender. Porque todo filho tem que ser disciplinado, tá? Agora eu vou dar a palavra para alguém. Quem quer falar aqui? Na sua casa você disciplina, você não disciplina? Você foi disciplinado ou você não foi disciplinado? Como é que é isso? Na sua família aí, quem quer falar? O Pedro quer falar? Não. E aí, quem quer falar aqui? Sobre a sua casa, sobre lá na sua família, de onde você veio, se você era corrigido ou não, como é que é isso? Amém? Vamos lá? Quem vai falar? Então vem. Você também?
É, em relação à questão de disciplina aí, eu tive que aprender isso, né? Porque como eu era... eu fui o filho mais novo, né? Eu era o caçula de 10 irmãos. Então, porque era o primeiro casamento do meu pai, ele ficou viúvo, ele teve 10 filhos, e eu vim depois. Não, ele teve 9 filhos e eu fui o 10º. Então, assim, como eu era o caçula, meu pai e minha mãe nunca me corrigiram, assim, nunca me encostaram a mão para corrigir para nada. Então eu, né, não aprendi isso dentro de casa, né? E eu tive que aprender de forma errada, eu sei, mas depois que eu casei que eu fui aprender algumas coisas. Então, assim, foi difícil pra você, né? Foi difícil porque como eu não tive essa instrução dos meus pais de como corrigir, porque eu não recebi isso, né? E até a questão que falou de anjo, de questão de predileção, tem muitas coisas que eu estou aprendendo até hoje, né? Questão minha mesmo, de disciplina e tal, porque eu não fui instruído a ter as coisas, né? De buscar, não, eu tinha tudo, meus pais me davam tudo que eu queria, né? No tempo, na época. E depois que eu casei, até para corrigir meus filhos, né? Foi muito complicado, mas eu tive que aprender, e eu aprendi, sim, com os pastores. Eu aprendi na igreja, né, com os líderes, né, que mostraram biblicamente a forma de corrigir, mas eu não fui, então eu tive muita dificuldade. Mas graças a Deus, hoje, assim, tem um guri lá na minha casa, né, que é meu neto, que é um filho que a gente toma conta aí. Com o Levi, com o mais novo foi complicado, o mais velho nosso foi complicado, não consegui. Tive dificuldade, aplicava, mas não sabia aplicar da forma correta também, porque como eu não sabia, fazia errado. Depois da experiência com o mais velho, aí com o Levi, né, que aí o pessoal conhece, já, aí eu já tinha a mãe e tal, aí exatamente fazia como o senhor falou aí, né? Quando ele aprontava, sempre foi, o menino foi muito esperto, né? O Levi foi um garoto esperto. Se eu corrigir Levi com a vara 2, 3 vezes, foi muito. Porque ele aprendeu muito rápido, né? Ele sabia, só de olhar para a cara dele, sabia quando o negócio estava ruim. Então ele já vinha pedir perdão, já reconhecia que fez errado, foi assim, tranquilo. E hoje eu tenho o Hendrick, né, que é meu neto, que a gente toma conta como filho, e de vez em quando, né, graças a Deus, não dá muito trabalho, não dá um trabalhinho, pouca coisa. Mas, né, tem que disciplinar, às vezes tem que... Qual é a disciplina do menino? Tem 15 anos hoje. Apronta lá, conta as mentirinhas, quer enganar? Vem cá, meu filho. Vai ficar uma semana sem o celular. Tá aqui o celular e tipo assim, e não espera a gente buscar você não, né? Vá lá, reconhece o que você fez, confessa, a gente vai perdoar e te devolve o negócio, mas, né? Então assim, tive que aprender na marra.
Eu tive que aprender a disciplinar um filho que já veio para mim com 37 anos. Então, eu não tinha como usar aquela questão ali da vara, né? Não tinha como pegar a vara, e apesar de não faltar vontade de vez em quando. Mas eu tratei essa pessoa com uma vara diferente. Foi a vara de Jesus. Então, por muito tempo, eu não agi de acordo com a palavra. E como eu tentava disciplinar? No calor da emoção. E no calor da emoção, eu só tive perdas. Eu só tive problemas, dificuldades, muitas tristezas. Mas a partir do momento em que eu comecei a pensar que eu tinha que dialogar e esperar o sangue esfriar para eu conseguir conversar, aí eu consegui disciplinar essa fera. E para a honra e glória do Senhor, hoje é um meu filho maduro, é maduro na fé, é maduro como um filho, é maduro dentro de casa. E a esposa que vai herdar isso, está de parabéns, que ela vai conseguir uma pessoa de porte. Tem que agradecer.
Amém. Que bênção. Glória a Deus. Vamos falar sobre outra família agora, família de Samuel. Vamos chegar no Samuel agora. Samuel, ele é considerado um dos maiores homens do Velho Testamento, junto com Moisés, Davi, Elias. Ele viveu no tempo em que ele exerceu 3 funções. Ele era profeta, sacerdote e rei. Ele governava sobre Israel. E como rei, ele julgava, ele era juiz. Não tinha Suprema Corte, mas ele fazia tudo sozinho, porque ele era considerado, tá, o homem escolhido por Deus dentro da nação de Israel. Então ele era um homem de caráter exemplar. Ninguém nunca teve nada para apontar no caráter de Samuel. Samuel cresceu dentro do templo. Samuel foi um homem separado por Deus, um homem honrado, tá? Um homem de honra. E Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias. Joel e Abias. Agora, só que Samuel, por ele ser o único dentro da nação toda que julgava Israel e era sacerdote, ele tinha que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não parava em casa. Ele tinha que julgar numa cidade, saía de uma cidade, julgava em outra, saía daquela cidade, ia para uma terceira cidade, e assim ele percorria todo Israel, e o povo trazia as causas a ele. Fora o fato dele ser sacerdote também no templo. Também tinha essa responsabilidade. Eu acredito que Samuel não deva ter todo o tempo suficiente para treinar os seus filhos. Mas o fato é que quando Samuel ficou velho, O povo de Israel o chamou e disse assim para eles. Isso são palavras que o povo disse. Ele disse: nós queremos que você nos dê um rei, porque seus filhos não andam pelos seus caminhos. Antes, eles se inclinam à avareza, aceitam subornos e pervertem o direito. Olha só o que o povo disse para Samuel. Irmãos, eu acho que isso deve ser uma facada no coração de um pai. O camarada é juiz, o camarada é reconhecido em toda a nação, ele julga todas as causas, nunca aceitou um suborno, nunca aceitou nada errado, mas ele ouve isso do povo: levanta-nos um rei, porque os seus filhos não têm condição de ocuparem o seu lugar. Eles aceitam subornos, eles são fraudulentos, tá? E eles são avarentos. Eles perverteram o direito. Aí a pergunta é essa aí, passa aí para mim. Onde falhamos? Onde Samuel falhou na criação dos filhos? Falta de ensino ou falta de tempo? Moldamos o caráter da criança até os 7 anos, mas mesmo dando o ensino certo, na fase adulta, cabe a eles fazerem suas escolhas. Tá? Os pais precisam ensinar seus filhos a serem responsáveis por suas escolhas, e que cada escolha tem suas consequências, sejam boas ou sejam ruins. Então a questão da vida de Samuel: será que foi tempo? Falta de tempo? Será que foi falta de ensino? O que foi? Mas os meninos saíram com caráter deturpado. Será que o caráter deturpado de um filho, os pais são culpados? De repente não. Você pode ensinar, você pode ser um homem de caráter, você pode ser um homem honesto, sincero, um homem de bom caráter, tá? Mas seu filho, ele não tem o caráter que você tem. Então, nem sempre a culpa é dos pais. Às vezes é, às vezes não é. O fato é que você pode ensinar o certo, mas depois que eles ficam de maior idade, a decisão é deles. Só que você tem que ensinar que a decisão é deles, mas as consequências também são deles. Amém? Está dando para entender, queridos? É uma situação difícil, porque você quer que os seus filhos façam determinadas coisas, mas eles, quando alcançam um determinado momento na vida deles, as escolhas são deles e você vai ter que aprender a respeitar. O fato é que nós moldamos o caráter de uma criança só até 7 anos. É o tempo mais precioso que um pai e uma mãe tem que estar com o filho, é até os 7 anos de idade. E nessa correria que nós levamos hoje, o que a gente faz? Joga para a creche. 1 ano e meio, 2 anos, vai para a creche. E a mãe fora de casa e o pai fora de casa. É o tempo que o caráter dele está sendo formado. Quem está formando o caráter do seu filho? Depois você vai dizer assim: mas eu não ensinei isso para ele. Não, você não ensinou nada. Quem ensinou foi a creche. Não foi você que ensinou. Tá? Então a questão toda é: onde falhamos? Onde estão as falhas? Minha esposa, houve uma época na vida dela que, como professora, ela queria ter uma escola. Aí nós alugamos um apartamento e nós montamos uma escola na nossa casa, que a nossa casa é muito grande, fizemos uma escola. No primeiro ano da escola, ela teve 65 alunos. No primeiro ano da escola, 65 alunos. Tinha pedagoga, tinha nutricionista, a escola estava bombando. No primeiro ano, eu falei: caramba, vou ser dono de rede de escola agora. Isso até o meio do ano. Porque quando chegou no final do ano, nós sentamos, dezembro, sentamos, época da rematrícula. Eu sentei com ela e disse: agora vamos fazer uma avaliação. A escola está ótima, maravilhosamente bem. Economicamente, não tem problema. Agora, o problema está onde? O problema está nos nossos filhos. Por quê? Porque quando nós saímos da nossa casa e fizemos uma escola, os meus filhos perderam a casa, os meus filhos perderam a mãe e ganhar uma diretora. É. Chegou no final do ano, vamos avaliar. Os meus filhos precisam de mãe, não de diretora. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desfazer da creche. Um negócio super rentável. Mas chegou o momento da decisão. Eu decido pelos filhos ou decido pelo dinheiro? É a formação do caráter deles. Eles precisam de uma mãe dentro de casa. Eles não precisam da diretora. E agora? Resolvemos vender a creche. Vendemos a creche e ela voltou a ser mãe e esposa. Amém? Tem hora que você vai ter que recuar por causa dos seus filhos. Você vai ter que recuar por causa deles. Tá? Se não, lá na frente você vai ter colheitas ruins. Para você não ter colheitas ruins lá na frente, é o tipo da coisa. As pessoas nos elogiam pelos nossos filhos. Poxa, os filhos do apóstolo são todos abençoados, isso e aquilo. E elogio, meus filhos são elogiados. Só que eles tiveram uma mãe presente o tempo inteiro. Eu trabalhava fora, mas eu estava presente dentro de casa. Final de semana, investimento na vida deles. Eu era pastor, mas eu sempre tive tempo para eles. Sempre tive. Tá? A gente saía muito. Então, eu quero dizer para você, querido, que Samuel falhou. Houve uma falha. Não sei onde está a falha. Se é falta de tempo ou falta de ensino, mas tem uma falha. Para que você lá na frente não vá dizer, poxa, onde eu falhei? Então, aprenda agora. O que que eu tenho que fazer? O que que essa criança precisa? Qual a idade ela tem? O que que eu preciso investir na vida dela agora? Eu estou dando ou não estou dando? Estou dando ensino? Estou dando tempo? Eu vejo o que o Diego faz com os meus netos lá. Às vezes ele chega cansado em casa, mas ele tem que sair com eles. Tem que sair com os meninos. Tem que investir na vida deles. Vamos para a família de Davi, para a gente terminar. Família de Davi. A família de Davi, eu acho que você conhece um pouco da história de Davi. Davi teve 6 esposas. Tá? Naquela época podia, tá, irmãos? Hoje pode não, tá? Então, Davi teve 6 esposas e vários filhos. Tá certo? Hã? 6 esposas e vários filhos. Mas o que acontece? A família dele ia bem, mesmo que esse monte de mulher ia bem. Fora o harém do rei, que no harém do rei tinha as donzelas lá também, que o cara podia ter esse tipo de relacionamento. Mas aí o que acontece? A família dele estava muito bem, os filhos bem, as mulheres bem. Você não vê na Bíblia briga entre as mulheres de Davi, a não ser na novela da Record, tá? Mas pela Bíblia estava tudo bem, né? Aí o que acontece? Só que chegou num determinado momento na vida de Davi, que os soldados foram para a guerra, e ele ficou em casa. E quando ele saiu em casa, ele viu no terraço Betseba tomando banho. Quem é aquela mulher lá? A mulher do Urias, do soldado que está na guerra. Traz essa mulher aqui para mim. E aí o que acontece? Ele tem um relacionamento sexual com Betseba e ela fica grávida. Ela ficou grávida. E a mulher ficou grávida, mandou falar para Davi, ele ficou louco da vida, mandou trazer Urias do campo de batalha para que pudesse ficar em casa e ter um relacionamento com a mulher para depois dizer que o filho era dele. Mas Deus é justo. O que que acontece? Irmãos, pela primeira vez na vida eu vejo um troço desse. O soldado vem da guerra, fica, vai para o alojamento dos soldados do palácio, mas não vai para casa. O rei dá bebida para ele, manda ele embora para casa para se deitar com a esposa, mas ele diz, não, os meus companheiros estão no campo de batalha, eu não posso ter férias em casa, sendo que eles estão lá no campo de batalha. O cara passa dias lá em Jerusalém, mas não vai para casa, fica dentro do alojamento dos soldados. Aí Davi mandou o cara para o campo de batalha com a carta dizendo para o capitão, o general lá, o Joabe, colocar ele na frente da batalha. Pronto, morreu. agora sim, estou livre, vou pegar a viúva agora e trazer para casa. Resolvi o problema. Resolveu nada. O profeta chegou na casa dele. Você pode esconder as coisas de todo mundo, mas você não esconde Deus. Não tem pecado nenhum que você esconda de Deus, não, meu amigo. Deus conhece todas aquelas coisas que a gente faz no secreto. E aí Deus, então, mandou o profeta ir lá, o profeta foi. E o profeta, então, expõe Davi. Só que tem uma coisa muito interessante que Deus disse para Davi. Não sei se você já observou isso na Bíblia. Deus diz assim, você usou a espada dos filisteus, dos amonitas, para matar Urias. A espada jamais sairá da tua própria casa. E eu vou levantar o mal dentro da tua própria casa, a partir da tua casa. E as tuas mulheres serão expostas, porque você fez isso no escondido, os teus inimigos farão isso à luz do dia. Irmãos, o que eu vejo? Destruição de uma família. A família de Davi foi destruída por causa do pecado. Agora, quando o profeta chega para ele, o profeta ainda diz para ele assim, Deus diz para Davi assim, Davi, se o que você tem é pouco, era só você me pedir que eu te daria mais. Se você acha que 6 esposas era pouco, você teria mais. Se você acha que o seu ouro, o seu dinheiro é pouco, era só me pedir que eu te daria mais. Você jamais poderia era ter tocado na mulher do seu próximo. E matar o cara ainda. Pecado. Irmãos, a partir daí você vai ver uma destruição dentro da família de Davi. Aminon, que é um filho de Davi, estuprou a sua irmã, Diná, se não me engano. Aí o que acontece? O Absalão se levantou e matou Aminon. Agora fugiu porque ele havia matado seu irmão. A espada dentro da própria casa. O que acontece? Absalão volta, se levanta contra Davi, levanta um exército para tomar o trono. Davi tem que sair correndo de Jerusalém com as suas esposas, seus filhos, porque Absalão tomou o palácio. Todas as mulheres do harém de Davi, Absalão dá para os seus amigos e eles fazem relações no terraço à vista de todo Israel. Tudo destruído por causa de um pecado. Tá? A minha pergunta é, você consegue mapear na vida dos seus pais alguma falha de caráter, erro ou pecado que trouxe consequência na sua vida? Porque os pecados de Davi trouxeram muitas consequências na vida dos seus filhos. Quais as consequências você carrega dos pecados dos seus pais? Eu trouxe muito, podia contar para você aqui. Tá? Mas, você ainda sofre as consequências do pecado na sua família? Independente dos traumas e das consequências, o perdão não é condicional. Tá? É o antibiótico certo e necessário para matar a bactéria que está trazendo dor e sofrimento. Eu quero falar para você. De repente você está vivendo ainda as consequências dos erros dos seus pais. Você está paralisado nisso. De repente, seu pai ainda está aí, sua mãe está aí, mas você não os perdoou. Você só vai ter uma vida boa, abençoada e liberada a partir do momento que você perdoar os seus pais. Tá certo? Lembra do testemunho da irmã aqui à frente? Quando ela perdoou a mãe morreu, mas ela estava leve. É a liberação de perdão que nos libera diante de Deus. Tem muita gente que não vai para frente porque não liberou o pai. O pai errou, mas você prendeu ele no seu coração. A mãe errou e você prendeu ela no seu coração. Então tem famílias que estão vivendo presas. O apóstolo pode orar por você a vida inteira. Não é porque é falta de poder da igreja ou falta de poder do apóstolo, não. É porque você mesmo se prendeu. Às vezes a gente ora por pessoas e elas não saem da mesma condição que estão e acha que é a nossa oração que não funciona. Não é a nossa oração, é a sua posição. É a sua posição. Você tem que perdoar. Tem que perdoar seu pai, tem que perdoar sua mãe pelos erros deles. Os pecados de uma pessoa podem atrapalhar a família. Os pecados de Davi atrapalhou toda a sua casa e a sua família. E geralmente, eu quero dizer uma coisa para você. O Davi se arrependeu, Deus perdoou ele no mesmo momento. Ele foi perdoado. Agora tem um detalhe, pecado ele traz consequência. Deus perdoa o pecado, mas Deus não tira a consequência. A consequência Deus não tira. Aí o profeta diz, ó, a mulher vai ter um filho, mas esse filho vai morrer. A consequência está lá. A consequência vai vir. Tá? Então, queridos, de repente você está carregando consequência dos pecados de seus pais. Perdoa, libera, joga isso fora. Eu não sei se você, analisando a vida da sua família, você vê que você está sofrendo por coisas que os seus pais fizeram. Tá? Quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos. Logo que meu pai morreu, a primeira coisa que Deus falou para mim é o seguinte: eu quero que você perdoe seu pai. Eu falei, mas meu pai já morreu. Graças a Deus que ele morreu. Aí Deus falou assim: não, você precisa perdoá-lo. Se você não perdoar, você não vai para frente. Foi aí que eu tive que abrir meu coração e perdoar meu pai, mesmo depois de morto. Tá? Eu tinha mágoa. Eu tinha mágoa. E não era por causa de pecado, de coisa errada dele, não. Que eu nunca soube nada de errado que meu pai fez. Era pelo que ele deixou de fazer comigo. Tá? Era pelo que ele deixou de fazer comigo. Porque ele podia ter sido um outro pai, se ele não fosse o jogador que ele foi. Tá? Jogou a vida inteira. E eu nasci pior situação que você possa imaginar. Tá? Mas perdoei. E eu disse, eu não vou repetir e não vou viver o que eu vivi na casa do meu pai. E Deus mudou a minha história e mudou a minha vida. Amém? Então, não saia desse culto sem orar, liberando perdão, se os pecados dos seus pais estão prendendo a sua vida. Não saia. Depois eu vou te dar um tempo para orar e você ore. Deixa eu correr porque falta poucos minutos e eu quero terminar essa palavra. Eu quero falar sobre a última família aqui. A família de Deus. Essa é a última. Bem, a Bíblia diz assim, Efésios 2:19 diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Deus tem uma família, amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Tem? Amém. Tem, Deus tem uma família. Só que essa família de Deus, ela está dividida hoje. Efésios 3:14-15 diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então a família de Deus está dividida no céu e na terra. Muitos já morreram e estão com o Pai. Amém? E nós estamos aqui. Então Deus tem uma família. A família dele hoje está dividida. Tem gente no céu e tem gente na terra. Tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo que a composição da família de Deus hoje está em dois espaços diferentes. Agora, na terra, quem é a família de Deus na terra? Será que todo mundo faz parte da família de Deus? Não. Não. Não é todo mundo que faz parte da família de Deus, não, irmãos. Quem faz parte da família de Deus? Só quem recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Se você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você faz parte da família de Deus. Se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode até participar da igreja, mas não faz parte da família. Tá? Não faz parte da família do Senhor. A família de Deus é uma família composta de gente de várias nacionalidades e várias línguas. Tá? Agora vem o mais importante. A família de Deus não é perfeita. A família de Deus não é perfeita. Quer saber por quê? Olha para quem está do teu lado, que você sabe. Tá? A família de Deus não é perfeita. Irmãos, agora tem um detalhe. O nosso pai falhou conosco? Não. Ele nos ensinou de maneira correta a viver em santidade? Sim ou não? Sim, ele nos ensinou da maneira correta. Perfeito? Nós fomos ensinados a viver em amor e cheios do Espírito Santo? Fomos ensinados. Fomos ensinados a reproduzir o caráter dele? Honestidade, tá, fidelidade, lealdade. Fomos ensinados a viver o caráter dele? Fomos, todos nós fomos ensinados a viver o caráter do nosso pai. Entende? Mas, diante de tudo isso, ainda tem filhos que são imaturos. Tem falhas, tem pecados, caráter duvidoso e fazem coisas erradas. E pertence à família de Deus. Então, tem gente dentro da igreja que faz coisa errada? Tem. Tem gente dentro da igreja que peca? Tem. Fazem parte da família de Deus? Fazem. Mas será que Deus aceita isso? Sim. Porque nós não somos perfeitos. E essas pessoas ainda não alcançaram o nível de maturidade. Qual é o padrão de Deus para a família dele? Está em Efésios, capítulo 4. Até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Cristo é o modelo da família de Deus. Amém? E Deus quer que nós todos tenhamos maturidade para chegar à medida da estatura de Cristo. Enquanto a gente não chega, nós vamos caminhando com falhas, defeitos, pecados, tá certo? Agora, mas mesmo assim o Pai nos ama e o Pai nos perdoa. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Eu acho que essa é a melhor notícia de tudo, né? Que mesmo você ainda tendo falhas, tendo problemas, fazendo coisas erradas, Deus ainda te ama. Nós somos o nosso filho. Nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele não muda. Sempre será o mesmo. Não há falhas no seu caráter, nem na sua conduta. Ele nos perdoa quando pecamos, mas Ele corrige todos os nossos erros. Fala para o seu irmão assim: Deus não tem filho predileto. Amém? Amém. Todos nós somos iguais, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Todo erro Ele vai lá e corrige. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Agora, Deus tem um sonho. Qual é o sonho do Pai, hein? Qual é o sonho do Pai? O sonho do Pai é que o filho, né, possa morar perto dele. Não é isso? E Deus tem um sonho. O sonho de Deus é que a gente possa morar junto com Ele nos céus. Amém? Esse é o sonho do nosso Deus. E se você faz parte da família dele, está escrito na palavra que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, a sua família, para levar para morar com ele. Amém? A minha pergunta para você agora é a seguinte: você faz parte da família dele? Tá? Você faz parte dessa família? Tem alguém aqui que ainda não faz? Eu queria te dar uma oportunidade para fazer parte da família dele. Curva sua cabeça diante de Deus. Se Jesus viesse buscar a igreja dele hoje, você faz parte dessa família? Você vai você vai subir ou você não tem certeza? Ah, mas eu me considero muito pecador. Mas nós aqui da igreja também somos pecadores. Nós ainda não alcançamos a santidade e a perfeição. Mas o Pai nos ama. E nós aceitamos Jesus e Ele perdoa os nossos pecados. E é por isso que nós estamos caminhando aqui. E nós estamos de braços abertos como família de Deus para te receber. E se você quiser fazer parte dessa família, eu quero que você faça só uma oração. Bem baixinho, no seu coração, eu queria que você repetisse essa oração, entregando a sua vida hoje para fazer parte dessa família de Deus. Repete comigo assim, bem baixinho, só você e Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Eu sei que o Senhor tem uma família na terra. Essa família na terra é chamada de igreja. Eu quero hoje te receber como meu Senhor, como meu Salvador, e eu quero fazer parte dessa família. Eu quero hoje, Pai, ter a certeza de que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eu também irei.